Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos o Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani?
Ah, hoje o nosso pod está arretado, né?
Oh.
Já vou mostrar. Vai, olha aqui, ah. Ó. Guia alimentar arretado. A gente já teve gente aqui de Minas, do Rio Grande do Norte, né? De vários lugares aí. Hoje é direto do Ceará.
Que maravilha.
Então, nós estaremos aqui, né? Recebendo a doutora Carliane Vasconcelos, é nutricionista clínica esportiva e fitoterápica pela Uninta, residente em saúde da família pela, não sei qual é essa faculdade, mestranda em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará. Toda a formação em Sobral, no Ceará. Ó, que
lindo,
legal.
Hein?
Então, seja bem-vinda, doutora Carliane.
Muito. Prazer é meu em estar aqui conversando com vocês.
Ah, muito legal.
Nós conhecemos o trabalho da Carliane graças às redes sociais, não é, Dani?
Sim.
E como apaixonadas pela nutrição, que eu acredito que a Carliane também é, né? Tanto que trouxe ali, a gente aprecia muito o trabalho, né? A cultura, o nosso país é maravilhoso, né, Carliane? Totalmente diverso aí nessa extensão territorial. E você traz uma coisa que eu adoro ali, que é o cordel. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, como que surgiu aí essa ideia maravilhosa?
Então, eu gostaria de falar do meu local de fala, né? Como vocês mencionaram, eu sou aqui do Ceará. Eu nasci numa cidade bem pequena, que chama Bela Cruz. E atualmente eu moro em uma cidade vizinha, que chama Cruz, que é até onde tem o aeroporto internacional. Para, bem próximo de Jeri, 33% do Parque Nacional de Jericoacoara é aqui de Cruz, e também morei em Sobral, que a minha vida acadêmica foi lá, então eu trago essas três cidades aí como identidade cultural também. A minha formação é uma formação mais social, né, para as áreas mais sociais da nutrição. Depois eu fiz a residência na escola de saúde, né, da família. Ela tem campus, né, Sobral, que é a Visconde de Savoia. E lá tem muitas disciplinas de educação popular em saúde, que foi onde eu vi que dava para trazer essa identidade cultural do Nordeste, que é a literatura de cordel, né? E junto com a ciência da educação popular, que tem muita coisa para o nutricionista aprender, né? Os profissionais da área da saúde também, linkar, né? Tanto a educação em saúde, a educação alimentar e nutricional, na verdade. E educação em saúde, que eu acho que é bem mais amplo, né? Com a literatura de cordel, porque daí dá para falar a informação, levar a informação, que o Guia Alimentar Arretado e Saudável, ele é inspirado no Guia Alimentar para a População Brasileira, a última publicação de 2014. E aí ele traz esses princípios do guia, né? Porque o guia, ele tem mais de 150 páginas. E aí eu quis trazer os seus princípios, que é uma parte resumida, né? Claro. Para levar para a população em geral os seus princípios de uma maneira mais poética, né? Através da literatura de cordel, que atualmente é patrimônio imaterial, né? Cultural. Então, linkar essas duas ciências e muito legal. Tá dando certo.
Sim, muito legal, os amamos, já estamos com o nosso aqui.
O nosso chegou, eu falei assim, tem que chegar antes da gente falar com a Carliane, senão...
Chegou.
Ô, Carliane, mas você sempre fez cordel? Você sempre esteve nessa parte cultural, antes mesmo da nutrição? Como que é?
Na verdade, quando eu era criança, adolescente, assim, aqui na nossa região ainda tinha bastante, né, a questão da literatura de cordel. Então, eu sempre... minha avó tinha algumas literaturas, que é esses folhetos de cordel, né, e a gente lia durante as tardes, a gente lia. Minha avó gostava bastante de cantoria, minha avó matou. Chama Terezinha. Então, eu tinha essa identidade, só que eu nunca pensei que eu sabia escrever alguma coisa. Na verdade, o projeto chama Nutricionista Cordelista, mas eu não tenho a pretensão de me chamar de cordelista, né? Mas aí, durante uma das disciplinas, justamente da residência multiprofissional em saúde da família, que era uma disciplina de educação popular em saúde, tinha que fazer alguma coisa que fosse... com a educação popular, mais dinâmico, e aí, dentro de um dos territórios que a gente atuava, a gente fez visita dentro de escola de samba lá, e aí me surgiu, vendo aquelas coisas de escola de samba que eu nunca tinha visitado também, aí veio a inspiração de escrever. E aí, durante essa visita de campo, que a gente estava fazendo visita domiciliar, para conhecer, na verdade, territorialização, para conhecer mais o território, aí surgiu os primeiros versos que era para apresentar nessa disciplina. E aí eu fiz mais sobre territorialização, sobre a minha equipe, né, que a gente trabalhava junto. E então esse foi os primeiros estrofes, e aí depois foi que surgiu o interesse de fazer outras escritas, mais voltada para a minha categoria, que a nossa equipe era multiprofissional. E aí, isso em 2016. Aí, em 2019, depois de ter mandado para várias outras instituições, eu consegui publicar que ele não é apenas um folheto de cordel, né? Ele é um livro. Eu fiz questão de trazer esse lado mais acadêmico. Então, enviei para o Rio de Janeiro, né? Foi considerada obra literária. Tem ISBN, depois, agora, pouco tempo eu fiz os direitos autorais. Atualmente, nós somos uma empresa, né, que é uma MEI, com esse nome, Nutricionista Cordelista, mas a primeira pretensão era somente fazer educação alimentar e nutricional de uma maneira mais poética e levar o livro de forma gratuita para as pessoas. Aí depois, quando foi, na verdade, ficou virando um plano de negócio, né? Mas a minha pretensão é que as instituições, tanto particulares, né, como até de ensino mesmo, de nutrição e outras áreas, possa adquirir o livro e disponibilizar nas bibliotecas, como também as secretarias municipais e estaduais possa adquirir para colocar nas escolas, também colocar nas unidades básicas de saúde, para as outras nutricionistas também utilizarem como material didático e instrucional para ajudar, né, no campo também, na assistência que a gente faz, que muitas vezes não tem muitos materiais. A pretensão seria. E aí, depois de 2016, que foi o início, em 2019 foi a publicação, e só agora, no ano de 2020, 2021, e agora em 2022, é que eu estou conseguindo ter um retorno, né, desse projeto, em meio de reconhecimento do meu trabalho, tanto é que está chegando aí em São Paulo, né, com vocês.
Nosso orgulho.
As pessoas estão adquirindo mesmo, comprando, que querendo ou não é um valor simbólico, porém, para quem iniciou sem pretensão alguma, é um reconhecimento também, um estímulo para publicar mais, né? Algumas pessoas já estão solicitando que eu faça sobre o guia alimentar para a população crianças menores de 2 anos, né? Que foi a última edição também de 2019. Então, eu já estou estudando todo a publicação técnica das crianças menores de 2 anos, para quem sabe aí surgir um guia também de cordel para as crianças de 2 anos, entendeu? Então,
vai estourar, viu? Vai estourar, porque criança gosta dessa parte, né? Vai ficar bem descontraído.
Exato. Por exemplo, a imagem também, ela pode, desse mesmo livro aqui, né? Pode servir para as crianças colorir, né? Você vê que é uma figura da família na mesa, que também foi uma ideia que eu quis trazer, porém foi um artista local também lá de Sobral, que chama Martoni Holanda, que ele fez essa xilogravura, que é o desenho do cordel, né? Porém, trazendo esse hábito, né? Esse comportamento, na verdade, alimentar, tá? Que nós estamos perdendo. Muitas vezes nós não temos mais, nem priorizamos, e também tempo, muita correria do dia a dia, acaba que a família não consegue mais sentar para comer, ou se é no trabalho, muitas vezes a gente não senta para comer com os colegas de trabalho, né? E aí acaba que a gente está perdendo esse comportamento alimentar, que também é tão importante. Uma imagem, um desenho fala mais do que muito isso está querendo falar. E muitas vezes a gente falando, se torna uma coisa repetitiva e cansativa para quem está ouvindo. Então, me preocupo muito com o receptor da mensagem também, de como ele vai receber essa mensagem e de como ele vai gostar, né, do que a gente está falando, não acho só besteira. Porque eu acho que hoje muita gente já tem a informação do que é uma alimentação adequada e saudável, porém falta um pontapé inicial, falta políticas públicas que possam ajudar, né? E aí tem todas aquelas coisas que nós já sabemos, né? Todos os obstáculos que podem ser superados. E era isso, trazer de forma.
O guia, ele mostra exemplos de cardápio de todas as regiões do país, tudo, mas eu acho que quando eu vejo os documentos, ele é muito familiar aqui para a região sudeste, né? Ele identifica muito, se uma criança, se um adulto vê, ele se identifica ali. E quando eu vejo um documento assim como o seu, eu vejo um lugar de identidade do povo cearense, né, de outras regiões ali que precisam ser representados. Então, eu acho que quando alguém lê, ele se sente representado na fala, na cultura, e isso é super importante aí, essa questão aí, e essa sua iniciativa para isso, né? Eu acho que mais do que a gente identificar um problema ali de identidade de todo o Brasil, porque ele é muito diverso, é fazer alguma coisa, né, Dani? Você teve essa iniciativa, eu acho muito legal.
Vocês leram a obra e estão falando aí um feedback como leitores, né? Também como especialistas da família, que eu acredito que vocês são bem estudiosos dessa área, né? É, eu não gosto muito da questão de pode prescrever, de dizer o que é que a pessoa tem que comer ou não. Eu já me identifico mais com essa área mais social, generalista, de cuidar da família e não só do indivíduo, da comunidade e não só da família. Então, eu gosto mesmo de fazer uma fala mais voltada para grupos, para a população. Foi uma forma também de me expressar e de entender esse lado, né, que a nossa fala, a nossa fala ainda ela é muito individualizada quando a gente vai fazer publicação técnica, normas técnicas. Eu ainda sinto essa dificuldade que eu acredito que a gente poderia falar mais para a família e para a comunidade, população, do que para indivíduo. Não sei se vocês conseguem entender.
Sim, perfeito. É o que a gente prega aqui no Nutris da Família, né? A comensalidade, a gente voltar a comer à mesa. Quão importante é isso, né, para todos nós, que isso vai fazer uma grande diferença para a vida, né? Desde criança, se a criança tiver esse hábito, vai mudar muita coisa.
Quando nós fazemos uma recomendação também, nós temos que entender que aquela alimentação ela vai ser feita dentro de um ambiente familiar. Muitas vezes o nosso cuidado é para um membro só da família, mas essa alimentação ela pode ser feita para todos os membros da família e ser todos os membros da família. E muitas vezes isso acaba dificultando, porque, por exemplo, a alimentação das crianças. É muito ruim fazer uma alimentação separada, né, da alimentação da família. Então, eu penso que a maneira como a gente deve se expressar também deve ter esse cuidado de ser uma fala que seja mais ampla, que a todos os membros da família. Por exemplo, se uma pessoa está em processo de mudança de comportamento, de hábito alimentar, utilizar dessa mudança comportamental dessa pessoa para mudar a família inteira. E não segregar ela, né? Na hora das
É.
práticas alimentares. Isso eu penso que ainda seja uma dificuldade nossa também.
Sim, com
Sim,
certeza.
acho que são todos aprendendo, repensando, né? É, uma coisa que me incomoda muito é assim, anos e anos de nutrição e estudos, e a gente continua vendo aumento de obesidade, aumento de doenças evitáveis, né? Que a nutrição pode evitar. Então, o grande desafio são essas estratégias mesmo da gente chegar com efetividade aí na mesa das famílias, né, Kelly?
E eu gosto muito quando a nossa fala, enquanto categoria, seja uma fala mais alinhada, né? Eu penso que a nossa fala, enquanto categoria, enquanto profissional de saúde, deveria ser uma fala mais alinhada. Porque, como muitas vezes, entre nós mesmos, nós temos posturas diferentes, dependendo de um assunto, acaba que isso também dificulta, a assimilação da população, que não é uma população estudiosa, que não compreende muito bem essas diferenças também nas áreas, né, que nós temos. Uma olhada no pod na mesa, né? Dei uma olhada, vi que vocês trouxeram bastante coisa mais voltada para a família e para a comunidade, e eu me identifico bastante. Parabéns já de antemão pelo trabalho de vocês. Já quero me juntar com uma colega amiga minha também para fazer algo aí. É
É,
bom demais.
legal.
Ah, bacana, gente, super bem-vinda.
Carliane, isso que eu ia te perguntar também. O Nutris da Família, ele veio com o objetivo de educação nutricional usando essa ferramenta que está disponível aí hoje, né? Que é o podcast que a gente está fazendo aqui agora, que são os vídeos nas plataformas, né? Nas redes sociais. A nutricionista cordelista ali, enquanto empresa, vocês têm algum plano futuro aí para poder transformar, além do cordel aqui impresso, em algum? Você falou agora do podcast, também fiquei feliz, mas vocês têm vídeos, vocês têm algum outro projeto aí para o futuro que a gente possa aguardar aí, né, nessa área?
Olha, eu penso que dá para fazer muita coisa, né, a partir desse primeiro trabalho. Porém, eu gostaria muito de me vincular a uma instituição. Por exemplo, a USP mesmo aí em São Paulo, ela já validou o meu trabalho e tudo mais. Mas acredito que se eu tivesse a oportunidade de participar de um projeto de extensão, alguma coisa vinculada a uma instituição, talvez daria mais oportunidade de desenvolver mais coisas. Porque eu sou praticamente eu e algumas pessoas que me ajudam, mas não são trabalhadoras junto comigo, digamos assim, né? É mais uma coisa que é aos pouquinhos que algumas pessoas colaboram, né, com algumas coisas. Mas se eu fosse mais vinculada a uma instituição, de repente com mais pessoas, né, pensando juntos, inclusive os estudantes de nutrição, né, que tem bastante imaginação e já tem mais domínio também dessas tecnologias, que são, querendo ou não, inovadoras, né? Tecnologias mais inovadoras também, questão desses meios de divulgação, né? Também. E aí, recentemente, eu tive até algumas mentorias com o pessoal da UFC também, que é a instituição que eu estou vinculada hoje, pelo mestrado, né? Mas eu já concluí o mestrado, só está faltando mesmo algumas burocracias finais. E aí, eu acredito que vinculada a uma instituição daria para fazer mais coisas que eu pretendo fazer, porém eu não consigo fazer devido a essas dificuldades. Mas
Aí,
você
ó,
tem
fica o
outro?
convite aí, né? Nós estamos aqui no POD, vamos conversar ainda bastante, né? Mas é claro que um trabalho lindo desse tem que ser divulgado, né? E compartilhado e tem que ter apoio, né? Eu acho que a gente, como categoria ou como profissionais da saúde, a união faz a diferença aí que a gente sempre sonhou, né? Cada um quando foi planejar o que foi estudar, não é, Carliane? A gente planejou com tanto carinho aí mudar o mundo, né? E a gente pode fazer isso, cada um com uma ajuda, né?
Ajudaram colegas mesmo, nutricionistas, né? Quem me deu espaço para lançar o livro foi a doutora Valéria Pascoal, que é a diretora da AVP, Nutrição Funcional. Não sei se vocês a conhecem. Ela que me deu espaço no Congresso Norte-Nordeste dela aqui para lançar o livro, me ajudou bastante de como eu poderia ser uma editora própria, né? Que eu até agora sou editora própria, mas isso também possivelmente irá mudar. E aí, são isso, são essas pessoas que eu vou encontrando que colaboram com esse projeto de alguma maneira, né? E aí,
Muito legal.
compartilhar aí.
Ô, Carliane, lá no seu Instagram, né, eu vi que em alguns momentos você vai até alguns locais para fazer, né, a divulgação, só que você vai caracterizada, né? Você usa uma flor no cabelo, você usa uma roupa diferente. Gente, depois vocês vão lá no Instagram da Carliane, arroba nutricionista cordelista, para vocês verem como é bacana o projeto dela, viu? Então não esqueçam de acessar.
E a nutricionista cordelista, ela é uma personagem. E aí, quando ela é convidada, chamada, né? Ela se apresenta com a declamação do cordel, Guia Alimentar Retado e Saudável, em diferentes espaços. Ela já participou de live pelo SESC Ceará, já foi considerada artista pelo SESC Ceará, já participou de abertura de eventos científicos. Também já se apresentou em grupos dentro de periferias, de bairros, em praças públicas, em diferentes espaços. Aonde ela tem espaço, ela é bem amostrada, ela
Maravilhosa,
vai. É
achei
muito
linda.
fofa. Olha, gente, aqui quem está vendo. E vem no, para quem vai comprar aí, né, o livro da Carliane, vem até, eu achei uma graça, né, que você manda o envelope, tudo certinho lá,
Muito humanizado, né?
o
Muito carinho.
adesivo da cordelista aqui, né, muito, muito fofo mesmo. Parabéns, viu, pelo projeto.
Obrigada, eu que agradeço pelas palavras que vocês gostaram. Eu nem sabia que o livro estava aí com vocês, foi uma
Ah,
surpresa.
claro. Chegou quando?
Sábado,
Sábado, chegou
é.
sábado. Aí eu falei, ai, meu Deus, tem que chegar, senão. Ô, Carliane, e desses projetos de cordel, você vai em todos os locais? Então, você vai para a criança, você faz alguma adaptação nele, lá se alguma escola te convidar, ou é para a população, para um adulto? Como que você trabalha esse guia alimentar arretado com as diferentes populações, quando você é convidada?
Na verdade, a declamação de cordel vai muito do público também, da animação do público, né? Geralmente tem uma música, uma musicalidade também, as palmas, que as pessoas vão respondendo com as palmas também, tem uma interação com o público, né? Dentro das escolas, eu acredito, eu não trabalhei ainda com público de criança para declamar, mas acredito que a pintura, como eu sugeri, da capa, né, que é uma xilogravura, fazer uma pintura, fazer uma contação de histórias, né? Pedir essa interação das crianças. E até mesmo fazer a leitura também, né? Com essa declamação, que é algo que também é uma das disciplinas, né? Já é da grade curricular, né? A questão da literatura de cordel, que é dentro da literatura, da cultura, né? Que também deve ser trabalhado nas escolas. E como as escolas também já têm que adquirir livros, e atualmente é lei trabalhar essa temática de educação alimentar e nutrição nas escolas, seria interessante casar os dois, porque já seria algo que eles iriam ter que adquirir, né, esse material institucional. Então, por isso que eu pensei nessa abordagem mais para o ambiente escolar. E geralmente as escolas hoje têm nutricionistas também que acompanham, né, que poderiam fazer uma capacitação, o repasse para o os professores, né? Porque a gente não tem perna para ir em todas as escolas, em todas as salas, né? E acredito que seria assim.
E você inventa na hora os versos?
Não, não faço rima improvisada, não. Ainda. Pode ser que aconteça. Às vezes eu tenho
Você já
vontade de ver se daria
está
certo,
arriscando.
mas nunca me arrisquei.
Você é uma artista, né? Então tem que arriscar aí.
Mas a abordagem para o ambiente escolar eu pensei mais dessa forma, de pintura, e também com esses outros que eu já estou escrevendo, que eu tenho a pretensão de lançar. Mas como eu falei para vocês, eu preciso de um apoio, de um recurso, que até agora foi tudo com recurso próprio. Vocês mais do que eu sabem como é difícil fazer comunicação técnica, como é difícil publicar. Fica, imagina só, publicar livro também de maneira independente, né? E é outra área assim da nutrição que eu nem pensei. E é uma área tão prazerosa de produzir material técnico, de produzir livro. E é uma área gigantesca, né? Tem que ser uma outra formação para isso. Estou fazendo alguns cursos voltados nessa área, mas estou gostando, está sendo gratificante e
Legal.
satisfatório.
Mulher, é o guia arretado, você arretada vai aprendendo tudo o que precisar na vida sem assim, essa mulherada, a gente aqui também, né? É sempre a nutrição, ela tá aí, a gente aprendeu a aprender, né? Mas para tudo que a gente tiver de desafio, vamos atrás aí, aprender como publica, né? Aprender como grava, aprender como falar. É muito bonito, nos traz muito orgulho, né?
A maneira que eu abordo é na cestilha, que é o que tá para vocês aí, que é um verso com seis estrofes. Então, uma cestilha. No meu Instagram também tem algumas coisas sobre algumas frutas, punks. Não sei se vocês viram, tem sobre o caju, tem sobre o jambolão, que eu nunca mais escrevi. Que ele é um mote. Ele é 10 versos. Não, 10 estrofes em um verso. Então, dentro da literatura de cordel, tem muita coisa que dá para fazer. E a maneira como você vai declamar também, a entonação, pode ter maneiras diferentes. Na verdade, eu não sou nem escritora, nem declamadora. Eu queria muito que pessoas que já tivessem sido reconhecidas nessa área de literatura de cordel, declamassem, né? Por exemplo, Braulio Bessa, uma pessoa assim, que fosse mais da área, declamasse, que aí seria uma outra entonação, um outro reconhecimento, e aí é, daria mais voz ainda, né, para essa abordagem.
A Rosana aqui tem um sonho de fazer poesia com a nutrição.
Ó, vamos juntar com você. Eu já tive aqui em São Paulo, na universidade, um concurso de contadores de história. Foi um projeto super lindo, né, Dani?
Sim, muito legal.
De curso de contação de história e contação de história mesmo. E eu quero resgatar isso. Depois eu vou conversar com você, hein?
Ih, pronto. Lá vem ideia, hein? Ó.
Me conta aqui, Kaliane, como que tá a alimentação aí no Ceará? Quais são os grandes desafios, você usando aí a literatura de cordel? É, a gente tem estudado muito a questão do consumo excessivo de ultraprocessado, impacto à saúde. É, você também tem sentido muito essa dificuldade? Quais são os pontos principais aí que você acha que é o grande desafio da aplicação do guia?
Eu gostei bastante dessa segunda versão do guia. Eu penso que aproximou mais a nós da nossa identidade mesmo cultural e alimentar. O primeiro, ele era muito conceitual, eu diria. E esse segundo guia, ele veio de uma maneira mais regionalizada, né? E que, ao mesmo tempo, abraça toda essa riqueza que nós temos no país, né? De diversidade alimentar. É, uma das coisas que eu defendo muito é que o alimento mais saudável, ele é aquele que ele é produzido mais perto de onde eu moro. Então, eu conhecer os produtores da agricultura familiar, eu tentar fazer a compra direta desses produtores, trazer para a minha mesa sem precisar de um atravessador, sem precisar de um mercadinho, né? Um mercadinho, um supermercado. Então, esses alimentos que eu diria que é o que eu recomendo. E também ter autonomia de plantar, né? Nem que seja plantas medicinais, nem que seja plantas mais de tempero, mas que você também tenha alguma responsabilidade nesse sentido também, né? Não deixe toda a responsabilidade de produzir alimentos para as outras pessoas. Nesse sentido. E aí, o que eu acredito que isso vai superar esse obstáculo que seria na questão da diversidade alimentar. Então, se eu tenho um município que ele consegue produzir os alimentos que a minha população precisa, eu não necessitaria de trazer alimentos de outras cidades para aquele município. Mas isso ainda é um trabalho de formiguinha e que, por conta da mídia, por conta de muita coisa, acaba que nós, enquanto municípios, enquanto cidades, né, nós não conseguimos compreender que o meu próprio local onde eu moro, ele é capaz de produzir alimentação para aquela população que ali mora. Então, é bem, não sei se é utópico para vocês, mas eu penso que seria uma forma de ter mais autonomia do que é que eu produzo, de como eu produzo e do que é que a minha população consome. Porque muitas vezes esses alimentos vêm de diferentes lugares e eu não conheço a procedência dele e eu, como nutricionista, não tenho como validar aquela procedência.
É, você tem alguma área específica aí de atuação hoje, né? O livro é um projeto, mas você atua em alguma área?
Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Agricultura, no município de Cruz, e trabalho mais nessa questão do empoderamento mesmo da agricultura familiar local e também estou iniciando a coordenar um programa de aquisição e distribuição de alimentos que é do leite, né? Que aqui tem um programa estadual que eles incentivam a produção e a distribuição desse alimento.
Legal.
Mas desde a minha formação voltada para essa área, porque eu trabalhava em outra instituição que levava muita capacitação para o homem, para a mulher do campo, então eu sempre gostei mais dessa área. Aqui nós temos muitas frutas também que elas são pouco estudadas, tipo murici. E é uma frutinha aqui que ela é praticamente ela não precisa de cultivo, sabe? Ela tem muita região litoral, então ela se dá naturalmente, mas a gente tem pouquíssima pesquisa sobre isso. Que aí,
de repente,
poderia surgir ação nesse sentido, de dar ênfase a essas punks, né?
Uhum.
Tem o jambolão, que é aquela azeitona roxa, que ela é riquíssima em antioxidantes, mais do que a uva, que muitas vezes a gente importa um alimento que não é da nossa biodiversidade, não é do nosso bioma, né?
Sim.
E aí a gente tem bastante aqui. Tem várias frutas que daria para fazer estudos sobre elas e que poderia ser uma forma de cultivar e melhorar a renda dessas famílias também através desses, que muitas vezes não é da...
Ninguém nem sabe, né? Muito legal.
Ninguém nem sabe. E eu me coloco, né? Eu conheço todas elas.
É. Até, você falou do murici, eu estive recentemente em Mato Grosso e lá tinha um sorvete de murici, mas a frutinha mesmo eu também não conheço.
Então, transformar essa fruta em um subproduto é mais interessante ainda, porque você vê o açaí. O açaí, ele se transformou num alimento que ele chega no Brasil inteiro. E nós temos o jambolão também, que é muito característico aqui da nossa região. Quem sabe ele poderia virar uma pasta parecida
com
o açaí também, né? Poderia aí dar um boom. Então, são muitas coisas que dá para fazer.
Eu abri aqui seu Instagram, né? E bem no jambolão mesmo. Como seria a entonação? Vai, você que gosta de recitar, Rosana. Não, você tem primeiro, aí... para ela corrigir você, para ver se tá certo. Deus.
A Daniela inventa e joga a bomba na minha mão, viu, Carliane?
Vamos lá.
Azeitona do Nordeste com safra desde janeiro, chamada de jambolão, que tinge nosso terreiro. Tem ação funcional, para a saúde é sem igual. Come a casca por inteiro, ela é roxa e escurinha. São essas e outras frutinhas que nutrem o corpo inteiro. Pode me destruir.
Tá vendo? Tirou 10.
8, vai. Eu não tenho um sotaque tão gostoso como o de vocês.
Só pode ser um pouco mais devagar.
Tá.
E colocar um instrumental aí, vamos lá. Vagarosa para você poder dizer.
Vou com mais uma, hein, pessoal?
Ó, tá vendo? Ela gostou, ela fala, mas ela gosta.
Vou mais devagar agora, Carliane, ver se eu melhoro. Para comer fora de casa, é preciso ter cuidado. Restaurantes fast food precisam ser evitados. Prefira sempre alimentos só na hora preparados.
Deu todo o recado em poucas,
né? É, maravilhoso. Tô apaixonada aqui, eu vou declamar. Se você não quiser, eu declamo para você todo o seu dia.
Tem vezes que eu consigo fazer uma estrofe, mas tem vezes que eu demoro muito para produzir uma só estrofe. E, tipo, eu tenho que me apropriar muito do conteúdo. Por exemplo, eu estudei muito o guia completo para poder entender e
transformar nessa obra.
Porque realmente em seis linhas, é muito difícil passar a mensagem de um princípio inteiro.
Mas você conseguiu. Agora nós temos uma parte que são as indicações, Carliane. Eu acho que a nossa indicação mestre é o guia
falar.
Alimentar arretado, saudável, né? Que a gente vai falar muito dele ainda, vamos colocar aqui para vocês se apropriarem. Vai ter o link aqui no nosso vídeo com a descrição para todos poderem colaborar aí, comprar teu seu e colaborar com o projeto da nutricionista cordelista. Não adianta falar que gosta de cultura, tem que apoiar, né?
Com certeza.
Eu acho que a gente tem que...
A gente vai deixar o link da Carliane aqui também, né? Na nossa descrição. Mas vocês podem entrar direto no Instagram dela e pegar lá e já comprar. A gente comprou o nosso, veio rapidinho, veio uma semana, hein? Então, vamos lá apoiar essa.
Seguir, compartilhar, né? É. Tanta coisa boa aí pra gente, de tanto orgulho aí pra gente compartilhar. E você tem mais alguma indicação que você gostaria de dar para o nosso ouvinte?
Eu gostaria de vocês colocarem também, de repente, nas disciplinas, como sugestão de leitura, né? Que daí, para as instituições adquirirem para colocar nas bibliotecas, que daí seria uma forma de estar vendo também, né? E aí, consegui publicar outras temáticas, que eu estou muito interessada em publicar mais.
Isso. Muito bem. Publica mais. A gente gosta.
Exatamente.
A gente vai indicar. Tá, pode ficar tranquila. Na hora que sair, você avisa a gente para a gente divulgar.
A gente vai estar sempre dando espaço para o que a gente acredita aqui também.
Estou falando que seria interessante também, quando as questões de pandemia melhorar, ir até a instituição de vocês presencialmente, para fazer a declamação, de repente, interagir mais também com os estudantes de nutrição, né? Que a gente tem como professora que vocês são, né? A gente sente que eles são todos, né? Também. Que a gente consiga também mostrar para eles muitas coisas que eles podem fazer, não somente as áreas de atuação que já tem previamente delimitadas, né? Que é a nutrição, a caixinha de surpresas. Tem grandes áreas aí, inclusive, que não foram ainda exploradas, né? Que o nutricionista pode desempenhar um papel interessante para a saúde, né? da população.
Isso mesmo, isso a gente vive falando para os alunos, né? Existem as três grandes áreas, existem várias sub-áreas e áreas que o nutricionista ainda não chegou, mas que é nossa também. E a gente precisa tomar a iniciativa, como você tomou, de fazer, né, essa obra de arte, todas que a gente faz, o nosso podcast aqui também foi uma obra de arte, vamos dizer assim, né? Somos arretados, igual a Carliane. Foi um desafio e a gente está aí, né? Firme e forte.
Carliane, nós temos agora o último quadro, que é o Batata Quente. Não sei se aí no Ceará vocês brincavam de batata quente.
Eita.
Estudar é bom para?
Transformação.
Você prefere doce ou salgado?
Nesse caso é os dois, que um hobby que eu tenho é comer.
Um prato, Carliane, que te remete à infância?
Carne de sol com pirão.
Nossa, fiquei com fome agora.
Quem é você na fila do pão?
Acho que eu sou uma menina bem sonhadora e que quer ver muita mudança no país.
Perfeito. Um pensamento, Carliane, que você possa deixar para quem está nos ouvindo. Um pensamento.
Eu vou usar Paulo Freire. A educação transforma as pessoas, mas são as pessoas que transformam o mundo. Todo mundo é capaz de fazer algum processo de mudança, seja na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Todo mundo tem que se implicar nas coisas.
Legal.
Você pode perder a esperança.
E o que nos impede de prosseguir?
Eu penso que tem muita política pública que isso agrega, né? Que muitas vezes nós não conseguimos sair do nosso contexto devido ao que a gente não sabe os nossos direitos, então talvez procurar mais os nossos direitos, porque os nossos deveres sempre chegam até nós, mas os nossos direitos não.
A gente tem que buscar, né? Muito bom, hein? Foi
muito
acho que
bem.
A mais inovadora das respostas até agora. Fiquei encantada.
Obrigada, eu adorei esse jogo, mas foi me pegou de surpresa, eu não sabia que tinha.
O Pode na Mesa, ele é uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis e você foi mais uma aí, uma grande surpresa. Espero que uma nova amiga nutricionista aí que temos. E você pode contar com a gente aqui em São Paulo também, para os projetos futuros. E está sendo uma oportunidade para a gente de conversar e dar voz aí para pessoas tão incríveis como você. Então, eu só tenho a agradecer, né?
Hoje foi o nosso Pode na Mesa arretado. Muito obrigada, viu, Carliane, pela sua disposição. Se você quiser se despedir aí dos nossos ouvintes, fica à vontade.
Gostaria de agradecer também a iniciativa de vocês, né, que dá uma visibilidade para essa área, saúde da família, que muitas vezes não é uma área que é muito procurada e com certeza aí mostra muito o que é que esses nutricionistas dessas áreas estão fazendo diante do país inteiro, que é enorme, e agradecer a oportunidade e mandar um abraço, né, para todos os inscritos aí, que eu descobri que já tem mais gente. E quem sabe a gente se conhecer pessoalmente em breve.
Isso, ia ser muito bacana, né?
Vamos sim.
Eu já vou arrumar minha caracterização, que eu gosto dessa bagunça também.
Eu espero que vocês tenham curtido, tanto quanto a gente, né? De ter recebido a Carliane aqui. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, mais um bate-papo especial aqui no Pode na Mesa, não é, Dani?
Isso. E não esqueçam, ó, de fazer a compra aqui do Guia Alimentar Arretado Saudável. A gente vai deixar tudo na descrição de novo, a Carliane também mostrando. De fazer a inscrição no nosso canal, deixar o like, né? E ativar o sininho para você ser notificado toda quarta-feira, às 18 horas. Então não pode
fica
perder.
Fica disponível aí, nós já temos vários episódios aí para se divertir, para maratonar.
Exatamente.
Quem não assistiu ainda. Então tá bom,
até a próxima. Tchau,
tchau.